Há um mês, este carro estava ótimo. Agora, nem quer ligar. E quando liga, faz bum, bum, bum. E quando eu saio da oficina, o cachorro tem um ataque cardíaco. Só estou pedindo para deixá-lo como era antes.
É, você entupiu as válvulas e os bicos. Não há nada de errado com o carro, é a maneira como está sendo dirigido.
Como está sendo dirigido?
Muito combustível, pouca fagulha, é isso que está fazendo esse barulho todo.
Pode explicar melhor?
Tudo bem, senhor. Aquele é um carro esportivo. Tem que dirigir como um carro esportivo. Se dirigir como uma professorinha de escola, vai entupir, tá bom? Passe a marcha em 5.000 RPM, não em 2.000. Dirija com vontade, esticando sempre. Não entupirá mais.
Você está dizendo que eu não sei dirigir o meu próprio carro?
Não. Mas que eu saiba, esse carro não é seu. Seu carro deveria ser um Plymouth ou um Studebaker.
Vai pro inferno, seu arrogante! Eu quero meu dinheiro de volta!
Calma, eu devolveria, mas você ainda não pagou pelo serviço no mês
Neste
passado.
Neste país, o cliente tem sempre razão. Já ouviu falar disso?
Já! Já! É tolice! Não esqueça, eu encurtei a cilindrada. Fica difícil de controlar o que primeira! Pode acelerar! Boa sorte! Acelera! Tchau!
Outro cliente satisfeito?
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, no sofá premium da nossa casa, curtindo o nosso momento cinema, estão Fernando Caruso.
Eu sei que essa não é exatamente uma premiação, porque a gente vai falar dos melhores de 2020, não vai eleger um sobre o outro, mas eu vou passar o episódio inteiro chamando isso aqui de uma premium ação. E eu espero ter roubado a piada do Tibério.
Não, não foi.
Acho que nem o Tibério teria ido tão fundo assim.
Não, não.
That's what she said.
Eu, Vécio, parente.
Com a licença da Nádia. Hold me closer, tiny dancer.
Jesus amado.
Count the headlights on the highway. Ah,
tá bom, tá bom.
Não, pior que tava até legal até ele começar a cantar, né, cara?
Tava indo bem, né? Puxa, parecia vida. Que ia bem aberto.
De repente veio isso, né?
Já tá muito de casa, cara. Foi apresentado ainda, já tá zoando o Elvis. Isso é prova de que já chegou, abriu a geladeira.
Já tenho carteirinha, já tenho carteirinha.
O pessoal não sabe nem quem tá zoando o Elvis, assim, só foi.
Nádia Lírio.
Ih, peraí rapidinho que minha pipoca acabou de acabar, só um minuto.
Traz pra todo mundo.
Se acabou pipoca, vai ter que ver em inglês.
Tibério Velasquez.
Você falou agora, eu fiquei pensando que o pai do sofá é meu tio, que é o sofá primo.
Ai, Jesus.
Meu Deus. Realmente, eu considero o Tibério meio em alta conta pra achar que ele ia fazer a mesma piada que eu.
Não dá pra subestimar ninguém.
Tá difícil aí, hein?
Vocês duvidavam que ele conseguisse?
Foi lá e fez.
Eu acho maneiro que as piadas aqui tá tipo fazer aquela dança do limbo, né? Quem passa por baixo, assim, cada vez mais baixa a barra. É impressionante.
Ah, how low can you go?
Qual o mambo de fundo aí?
Eu pensei em falar que, por exemplo, eu tinha um jogo de xadrez que era da minha família. Aí o pessoal olhou, que é isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é minha mãe que é uma peça. Três.
Cara, é terrível, cara. Chega, sim, chega.
Boldrini tá aí ainda, Boldrini?
É.
Não, e tem uma pessoa que perguntou assim, onde tá a mamadeira do Theo? Eu falei, ali tá.
Ai, cara, ai, fica quieto.
Por favor.
Alguém amordaça o Tibério. Tibério, toma aqui a pipoca, peraí.
Gente, acabei de receber uma mensagem aqui, parece que o Telecine fechou.
Pois é.
Ah, isso tem teoria pra tudo, teoria de tudo.
Eita. Fiquem quietos.
E mais uma vez, aqui com a gente, a nossa querida apresentadora e crítica de cinema, Renata Boldrini.
Olha, só me mantenho aqui porque eu tenho um contrato com a firma, entendeu? Eu tô feliz de estar aqui, sabe? Tô obrigada, amarrada aqui nesse lugar.
Tem que pedir coeficiente de insalubridade.
Não é? Eu vou pedir um adicional agora. Mas eu tô em casa, eu tô triplamente em casa. Tô na minha casa, tô com vocês que eu tô em casa, tô na minha firma, né? Tô no Telecine, que é a minha casinha também.
É isso aí, mais em casa, impossível.
Mais em casa, impossível, né?
A gente tava tanto tempo pra trazer a Renata de volta que a gente teve que invadir a casa dela no Telecine pra captar ela pra cá, né? Não
é? É, isso aí. Estamos inaugurando agora o Telecine Casa.
Mas é isso aí. Todo mundo sabe que 2020 foi um ano difícil em todos os quesitos. Mas a gente vai lembrar aqui que esse ano tá longe de ter sido desperdiçado. A gente teve verdadeiras obras de arte lançadas esse ano e tudo o que vamos falar hoje tá disponível na plataforma de streaming do Telecine. A única coisa que a gente vai fazer diferente é que dessa vez não vamos dar spoiler, beleza? Então vamos a eles então, depois dos avisos. Já voltamos.
Son, when his daddy would visit, he'd come along. When they gather round the parlor talking. That's when Billy would take me walking. Through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise that the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Hallelujah.
Who he was.
Hallelujah.
Yeah, he was.
Totalmente perdido para os cinemas, porque grandes produções do Oscar estreiam sempre no início do ano. No episódio de hoje, a gente se baseou na lista que o Telecine criou com os melhores filmes que estrearam na plataforma em 2020. E os filmes que a gente vai citar aqui, se você não viu, precisa ver o quanto antes. Claro que muita coisa boa vai ficar de fora. Por exemplo, 1917, a gente já falou no episódio de filmes de guerra. E Yesterday, a gente falou no episódio de filmes recomendados.
Achei que você ia falar Yesterday, a gente falou ontem.
É, Nando. Passou um pouquinho mais que isso. Mas a gente vai deixar os links aqui no post pra você poder ouvir se perdeu. E agora, gente, muito educadamente, vai começar pela nossa convidada. Renata, que filme lançado em 2020 é imperdível de assistir, na sua opinião?
Difícil escolher realmente dessa lista de 2020, mas eu sou a pessoa alucinada por Bacurau. Você já ouviu
Eita,
a palavra de Bacurau?
Olha.
Cara, e Bacurau é um filme difícil de falar sem dar spoiler, hein?
É difícil de falar, porque é um filme que você tem que discutir, né? Tem que
Exato.
Ver pra discutir o filme. Mas assim, Bacurau foi um fenômeno nacional, um fenômeno internacional. Sim. É um filme brasileiro mais falado, mais elogiado desses últimos anos. Então, eu sou realmente muito chat desse filme, gente. Eu já falei, já assisti esse filme umas 5 vezes. Eu adoro realmente Bacurau, tudo que ele representa, tudo que ele mostra ali, né? Ele começou a chamar a atenção do mundo quando ele levou o prêmio do júri no Festival de Cannes do ano passado. Pela primeira vez um filme brasileiro levou um prêmio nessa categoria lá no Festival de Cannes. Então já chegou assim, chutando a porta, né? Uhum. E é um filme que arrebata a gente, né? Arrebatou todo mundo lá no Festival de Cannes. E toda vez que você vê, você descobre coisas novas. Cada vez que eu vejo ele, ele vai ficando melhor, né? É, tudo que eu senti assistindo na primeira vez que eu vi, ele vai se potencializando na segunda, na terceira, porque a gente vai descobrindo novas camadas, a gente vai pensando nas referências, né, que ele traz, nas reflexões. Eu pirei com esse filme.
Você acha que você consegue dar uma resumidinha sobre o que é? Porque realmente é difícil.
É sobre Bacurau, é uma cidade.
Exatamente, assim.
É uma cidade que não tá no mapa.
Resumindo bem a sinopse, né? O filme conta a história de um vilarejo, né? Bacurau, que é fictício, né? Não existe esse lugar no Brasil, mas que de um dia pro outro ele some do mapa. E ainda por cima a cidade acaba recebendo aí uns visitantes muito esquisitos, né? É, o roteiro dos diretores do Kleber Mendonça Filho, do Juliano Dornelles, é um roteiro muito bom, porque isso é só um breve resumo, né? Esses invasores vão chegando na cidade para se apoderar da cidade e tomar conta daquela população e tal. Mas o que ele mostra, as camadas que ele traz disso, é que vão se aprofundando, né? De acordo com o que você vai vendo. É, ele vai mostrando uma luta, a luta, a resistência daquelas pessoas dentro daquela cidade, daquele povoado, né? Que some do mapa, vai sofrendo ameaças brutais, eles são invadidos. Mas ali tem um povo que se une, né? Um povo que luta, um povo que tem uma resistência no sangue, nos antepassados. É um povo que é digno, que não permite a opressão, assim, né? Bacurau é aquele filme que lava a nossa alma, né?
Com sangue, né?
É.
Uma coisa que eu fiquei muito impressionado com Bacurau, ele se passa um pouquinho no futuro. A gente não tem mais ou menos uma noção de quando. Mas é aquele futuro distópico, sabe? Tipo, me lembrou a Detroit de Robocop. Porque, por exemplo, na TV, a gente vê assim, meio de longe, os caras falando de execuções públicas que vão acontecer em São Paulo. Aí você fala, caramba, como assim isso aconteceu em São Paulo? Aí a gente vai juntando um pouco as peças, cara. É muito legal.
É isso mesmo.
É bem verdade também. Eu acho importante avisar o ouvinte mais incauto que conseguiu chegar até aqui sem assistir Bacurau, que não se trata exatamente de uma ficção científica.
É, importante.
A Bodrini falando de invasores, o GG falando de futuros distópicos e tal, ele é bem pé no chão, bem realista,
é,
né?
Total.
Agora, tem que lembrar também, Caruso, que é um filme que tem gore pra caramba.
Sim.
Tem cabeça explodindo. Essa parte é muito
ele
boa.
Ele namora muito com um Tarantino brasileiro, assim, né?
É, total. É Não, porque assim, o filme, ele tem tudo isso, assim, porque ao mesmo tempo é um filme totalmente popular também, né, no melhor sentido da palavra, né, que é um filme de gênero, é um faroeste pernambucano, é um filme de ação, tem tensão pra caramba, ele bebe totalmente na fonte do Tarantino, Sérgio Leone, John Carpenter.
Faroeste pernambucano é uma discussão bem
boa.
Mas é.
Fechou nisso aí, fechou. É esse nome aí.
Tem um detalhe que tem música do John Carpenter usada na trilha sonora e tem uma hora que tem uma placa escrito João Carpinteiro.
Então, que é o nome da escola. Exatamente. O nome da escola lá do vilarejo é John Carpinteiro, que os meninos, né, fizeram em homenagem ao John Carpenter.
Muito legal. Não tinha percebido.
Pô, Boldrini realmente viu o filme várias vezes.
Não, e o que eu acho incrível, assim, porque o filme, ele criou uma atmosfera de pop também.
Sim.
Porque você vê, assim, claro, tem vários personagens, Sona Braga e tal, tem vários personagens maravilhosos, é um melhor do que o outro, mas ele conseguiu também criar um personagem que você pode nem ter visto o filme, mas se você olhar a figura do Lunga, que é o Silvério Pereira fez, que o Silvério fez, não tem quem não saiba que personagem é esse. Não tem quem não saiba de onde vem esse cara, né? É. Ele criou, assim, um personagem icônico, um personagem que vai entrar pra história do cinema mundial, porque lá fora as pessoas falam, já li matérias lá fora falando do filme e falando do Lunga, né? Até brinquei com o Kleber e com o Donetti, que eu queria um spin-off só do Lunga, né? Um filme do Lunga.
Porra, veria muito, bicho.
Pô, muito, cara. O Lunga é sensacional, assim. O filme vai crescendo, né? Uma tensão que vai crescendo, vai sendo construída pra acabar num ápice, assim, catártico, né? É um filme que as pessoas aplaudem. Eu já nas sessões que eu vi no cinema, todas elas, as pessoas aplaudiam numa determinada cena, que a gente não pode falar spoiler aqui. Mas não sei como é que vocês viram no cinema e como é que foi a sessão de vocês.
Eu vi no cinema.
Fiquei arrepiada, sabe? É um filme que realmente mexe demais comigo. Cada vez que eu vejo, eu encontro coisas diferentes nele.
E o curioso é que se você, por exemplo, isolar um frame, qualquer frame, né? Qualquer não, mas grande parte dos frames, se você sortear um, provavelmente você vai olhar e vai achar que, sei lá, é um Dois Filhos de Francisco, é um Central do Brasil. Porque a gente tá falando de sertão, exatamente. Aquela coisa muito amarelada, muito suada ali, né? Você fala, caramba, é mais um estilo de filme nacional, que a gente sabe fazer bem. Mas não tem nada a ver com o que a gente faz.
Que tem vários frames que são vermelhos, tá?
Eu fiquei imaginando Dois Filhos de Francisco, chuto cheio de sangue, né?
É, não, exatamente. Tipo... As pessoas precisam saber que é um filme que ele tem aquele turning point, assim, ele tem uma virada que se transforma no Tarantino, entendeu?
E se que fosse é, Dois Filhos de Francisco, ia ser só meio filho de Francisco no final do filme.
Exatamente, nessa altura. Verdade.
Agora, Renato, você que viu tantas vezes, depois você me explica o que é aquela sementinha que eu não entendi nada.
O psicotrópico?
Ah, não tem que entender, tem que sentir.
Tem que sentir, mas é isso mesmo, cara.
Você tem que experimentar a sementinha e curtir tem a viagem.
Podia vir junto com a pipoca, né?
Pois é. É o psicotrópico, né? Aquilo ali é... Nem o Kleber explica aquilo. Eu até falei assim, pô, mas e aquele? Eu falei, ah, isso aí, cara, a gente vive anestesiado, né? Eu acho que no mundo hoje a gente precisa ingerir alguma coisa, não no sentido de droga mesmo, mas com os nossos sonhos ou com as nossa viagem e tal, e a gente precisa como é que é, anestesiado com alguma coisa, pra poder a gente viver esses tempos difíceis, duros que a gente tem
aí,
vivido, né?
Faz sentido, maneiro, legal. Legal não explicar também, né?
Eu acho que é bem como a Renata começou falando, né? Esse filme foi muito falado, muito debatido, e eu acho que, cara, tem que ver, né? Você pode gostar, pode não gostar, não tem problema, mas tem que ver, cara. Você se sente inserido de volta na sociedade quando você vê um filme desse.
É
que, né, você tem conversa pra caramba com muita gente, gostando ou não gostando, ele realmente marcou bastante a passagem dele por todos nós.
Exatamente.
É. E tem um ator ali que é ator de Hollywood, né? A gente já viu ele em vários filmes.
O do quê?
É, exatamente. Sabia que era um nome estranho.
Tem um elenco gringo, né? Tem um elenco estrangeiro ali.
Tem a Sônia Braga, que é de Hollywood.
Sim,
também.
Também.
É, não sei. Mas é porque esse cara, a gente tá acostumado a ver em outras obras, né?
Sim,
o restante do elenco de apoio, não.
Bacurau, pra resumir total, assim, eu acho que se você quiser assistir como puro entretenimento, tá ali. Mas se você quiser olhar um pouco mais profundamente, se você quiser encontrar novas camadas ali, enxergar outras coisas, você com certeza vai sair mais rico dessa sessão, sabe?
É, eu faço a ressalva da expectativa, porque como foi um filme muito, muito falado, normalmente quem vai assistir, quando vai assistir depois, né? Quem não pegou o bonde lá no início, vai com uma expectativa muito alta. E isso eu acho que é sempre tão prejudicial para um filme quanto um spoiler.
É
então,
verdade.
Eu diria só, tipo, né? Vai, mas tenta...
Vai de coração aberto, né?
Exatamente.
Pra poder
vai pensando que é ruim.
Exatamente.
Vai de coração aberto, porque senão alguém no filme vai abrir o coração pra você.
Isso eu acho que a divulgação do filme soube aproveitar bem, cara. A gente foi pro cinema ver esse filme sem saber direito o que que era.
O que então, tava esperando, né?
Pois é, e a gente chegou lá e abriu a cabeça.
Não, sério, não tinha uma explicação do que era aquilo. E todo mundo falava, cara, não dá pra explicar. Vai lá pra ver.
Tipo, você sai sem cabeça, né? Tipo, arranca tua cabeça o filme, entendeu?
Tem uns momentos sem pé, sem cabeça. Pois é.
Que eu escolhi pra trazer aqui pra mesa é Ford versus Ferrari, um filmaço sobre a história de quando a Ford resolveu que era capaz de passar a Ferrari.
Mas na verdade não é passar a Ferrari, a Ford, que é uma empresa que faz carros normais pro dia a dia, queria ganhar a corrida de Le Mans.
Ela queria entrar nesse universo.
Agora eu quero ganhar uma corrida, então qual é a corrida que tem? Eu quero ganhar essa corrida, vamos criar um carro para ganhar essa corrida.
Exatamente, e aí o CEO da Ford, né, ele contrata lá o Matt Damon pra ele construir um carro capaz de... pra ser mais rápido que as Ferraris, né? E engraçado, a Ford hoje, com toda essa tecnologia disponível, a gente acha que é uma parada impossível. Imagina ali nos anos 60. E realmente foi o que eles fizeram. E foi o início da construção do icônico carro GT40.
Esse duelo, ele é engraçado que ele é marcante tanto na Europa, mais na Europa do que nos Estados Unidos ou Brasil, que aqui a gente chama de Ford versus Ferrari, nos Estados Unidos também. Mas, por exemplo, na Europa o filme todo foi chamado Le Mans, né? Tipo, Le Mans 66, que era o que foi a competição.
Pra eles é mais
forte,
né?
É. E é uma corrida muito ingrata, né, cara, pros participantes. Porque, pô, ela tem 24 horas de duração. É.
Deve ser ingrata também pra quem tá assistindo, imagina.
Pô, né?
Pois é,
agora,
muito difícil.
GG, você esqueceu de falar que o piloto que o Matt Damon contrata é o Christian Bale.
Era o que eu ia perguntar, sim, não é o Batman? Sim.
É o Batman. Pois é, inclusive tem uma hora que eles brigam que eu tenho certeza que a discussão foi quem é o melhor Batman.
E tem o Punisher nesse filme também, né? Ele é o...
Tem. O Lee Iacocca.
Essa disputa de quem é melhor Batman, o Matt Damon tava defendendo o Ben Affleck, é isso?
Claro, ué.
É, são amigos, pô. São amigões.
Todo mundo sabe que a resposta não é Ben Affleck, gente.
A resposta está por vir. A resposta tá vindo aí.
O que é muito legal nesse filme é justamente esse conceito de Davi Golias, né, cara? Essa é a graça. Pô, um Ford vai competir com uma Ferrari, mas eles fazem de um jeito...
Um Ford, né, gente? Pô.
É um filme que alguém se Ford pra ninguém se Ferrari.
Ai, meu Deus. Ainda mais naquela época que os Fords eram todos feios. Era carro aí pro pai, pro avô.
Tiozão, né?
É, totalmente tiozão.
É, não, e hoje com o Ford K melhorou bastante.
É. Não zoa, cara.
Ó, vai perder um patrocínio de programa aí. Fala, mano.
Vai lembrar que o diretor foi o James Mangold, que, sei lá, fez um monte de coisa esquecível, mas ele também fez Logan. Então, porra...
Que é outro carro, né?
É verdade.
Que, aliás, Logan, rapidamente falando aqui, também entrou no aplicativo do Telecine, viu? Pelo amor de Deus, quem não assistiu, assista, porque foi um filme de herói que me fez chorar no cinema.
Assista Logan, né?
Assista Logan, por
favor. Logan.
O grande acerto da Fox. Mas aí, voltando a Ford versus Ferrari, ele não é um filme imprevisível, não tá por aí. Mas, cara, os personagens são...
Cara, é baseado numa história, não é imprevisível.
É, não, mas ele ainda poderia te dar algumas surpresas. E até dá, cara. É, mas não diria que é uma... Puta, ai, isso nunca podia imaginar que ia acontecer. Se bem que dá, o finalzinho mesmo, me pegou de surpresa.
Não vai ser Speed Racer, né? Os carros não vão fazer pirueta, passar por cima do outro.
Outra coisa espetacular desse filme é que os carros, eles não eram CGI, cara. As corridas, eles foram tão boas, porque os carros eram reais, cara. E aí a gente compara com essa época de Velozes e Furiosos, cheio de cena impossível, pô, ver aquela corrida totalmente plausível, com cenas incríveis, é um alívio pra mente, cara.
O que é legal, assim, que isso foi muito bem visto, né, e recompensado depois com o Oscar, porque ele ganhou o Oscar de edição e de som, e são as duas coisas que fazem o filme ficar, ter uma adrenalina, assim, impressionante, e são efeitos práticos, né, não tem efeito especial, não tem CGI ali, então é tudo realmente montagem do filme, som, que faz com que eles tomem essa proporção nas cenas de ação, que são impecáveis, né?
Impecável, impecável. E pra quem gosta de corrida, cara, esse filme é imperdível. Deixa eu só explorar um pouquinho mais esse carro icônico, que é o GT40, né? Hoje, por exemplo, sei lá, a gente pilota... Pega o teu carro, um carro rápido, né? A gente vai, mete uns 180 na estrada e, cara, o carro tá tinindo, controle total, você tá se sentindo seguro. Agora entra num Maverick, anos 70, né? Nem 60, quando se passa o filme. Cara, entra num Opalão, pega aquele Mustang velho. Cara, acelera essa velocidade e você vai se sentir numa torada, cara. Parece que você tá controlando pela sela, pela rédea. E no Le Mans, eles corriam a mais de 300 km por hora por 24 horas seguidas. Cara, a gente tá vendo o filme, se sente esgotado junto com o piloto, cara.
É, eu tô esgotado só de ouvir você falar.
Não é, cara? Agora imagina ver. E detalhe, o carro ficava constantemente a 7.000 RPMs, o que é muita coisa, cara. Se você não sabe o que significa RPM, e você que já dirigiu um carro manual do jeito certo, que é esticar as marchas antes de trocar, na hora que o motor precisa que você troque, você tá a 3.000 RPM. Aquele... Ah. Essa queda, você já tava no máximo do motor, que era 3.000.
Então é daí que vem a música. Seu Ford é o fruto proibido.
Ah, não.
De todo pecado.
Terrível, terrível, terrível. Cara, mas eu elogiei pra caramba com o filme, mas eu tenho uma criticazinha, que é o caricatural dos italianos, cara.
Eu
isso...
ia falar calma, isso, os italianos com cara de vilão de desenho animado.
Vilão de trapalhões ali, cara. Todo mundo era carrancudo. Aquela ceninha de na hora que você vai ultrapassar o carro, sabe, que eles se olham ali pela janela, os italianos estão sempre mal-humorados, sabe? É muito overacting ali, cara.
Sim, você tá falando de um filme americano que fala da disputa de uma empresa americana que queria comprar a empresa italiana, que não quis vender pra eles porque não queriam dar um nome
eles na estão magoados, corrida, né? O diretor tá magoado com eles. Achei over. Não precisava disso. Ok, ok. Tá bom, os caras não quiseram vender e tinham um carro melhor. Mas não precisa ser mal, cara. Eles quiseram transformar os italianos em maus.
Não, não é só em que mal, é em mal caricatural. É aquele cara que dá o risinho de ha-ha-ha-ha. Peguei a Penélope Charmosa e prendi ela no trilho do trem.
Tudo isso só me dá mais vontade de assistir.
Tinha tudo pra ser um filme, porque, assim, é um filme Ford vs Ferrari e tal, tem tudo pra ser aquele filme de garotos, né? Uhum. E é um filme que eu me amarrei de ver o bastidor daquilo, e as cenas de ação, fiquei super empolgada também, vendo a forma como eles faziam aquilo, e eu adoro saber dessas histórias, né? Os grandes conglomerados, né? Assim, eu acho super legal.
Eu não sei o quão fiel
é, mas... saber, porque eu não sabia de nem 1% daquelas histórias, até porque eu não acompanho Fórmula 1, então foi gostoso aprender e conhecer essas coisas que acontecem por dentro, né? Por trás das...
Exato, exato.
Eu tava ouvindo o GG comentando sobre o filme e ele muito focado na corrida e tal, só que a parte mais maneira pra mim foi justamente essa, de descobrir sobre a treta toda, que eu não tinha a menor ideia que tivesse treta nenhuma e tal. E isso foi um negócio que eu achei muito legal, assim, eu genuinamente não me importo com o carro, não sei a diferença de nada.
Tá certa você.
Mas saber toda essa treta e, enfim, é muito, muito interessante. Então, eu gostei bastante do filme, mas mais por essa parte, não tanto pela corrida, porque, assim como os pilotos da época, eu também fico um pouco exausta de acompanhar a corrida.
Eu achei legal do filme a colocação de cenário, de época, né, cara? Ficou bem legal também, assim. Tá falando de 66, né, cara? Caracterização, boa palavra. Eu achei bem legal.
E eu sei que a gente prometeu não dar spoiler e a gente tem que cumprir, mas eu vou então dizer uma coisa totalmente fora de contexto. Um dos melhores momentos do filme, pra mim, é a cena do choro no carro, cara. O que me parecia ser só uma piadinha pra trailer se mostrou um dos momentos mais bonitos do filme, cara. O cara contando a história com o pai e tudo mais. É imperdível. Veja esse filme agora.
Agora.
Isso.
Dá uma pausa e vai lá. Pausa.
Veja correndo.
Corre.
Né?
Acelera.
Não, acelera não. Vem um X mesmo, senão vai ficar...
Só não vou dizer acelera CP, porque tô com bolo no forno.
Keep me on a Friday, that's alright. Evil lights deck on Saturday night. I convince the best that your social dues. I get high in the evening, still with myself glue.
Quando a gente tava pensando, né, na nossa lista e tal, eu queria muito, muito, muito indicar algum musical, porque eu sou perdidamente apaixonada por musicais. E aí eu vi, com o cantinho do meu olho, que tinha Rocketman na lista. Eu falei, ah, é esse. Porque assim, é engraçado, Rocketman saiu, salvo engano, no mesmo ano daquele outro filme da outra banda famosa e tal. E o que eu gostei mais do Rocketman foi justamente eles terem misturado a carreira do Elton John e todos os elementos envolvidos no desenvolvimento da persona que a gente veio a conhecer como Elton John com as várias letras das várias músicas de vários momentos diferentes, assim.
Pô, e o fato do Rocketman ser um filme e o outro não, né? Rocketman é um roteiro, tem edição.
Há controvérsias, mas eu vou falar daqui a pouco, vou esperar a Nádia falar.
Como eu gosto muito de filme musical, eu sempre sinto falta, quando a gente tem um filme que fala de banda e tal, da estrutura do filme musical. O filme musical normalmente vai assim, as pessoas estão falando e aí daqui a pouco elas são tão preenchidas por emoção que elas não têm outra alternativa que não seja cantar. E aí elas, tipo, vão ficando cada vez mais agitadas com emoção e elas saem dançando por aí, porque é o único jeito que elas conseguem.
Você gosta de musical? Parece que você tá zoando o musical.
Não, mas olha só.
Nossa, eu amo musical. E desses que a pessoa sai cantando no meio do nada,
né? Pois é, e a minha linguagem do amor é a zoeira. Se não fosse, né, não tinha espaço. Então, assim, eu tô um pouco usando o musical, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que eu genuinamente gosto, assim. Eu acho isso, essa estrutura do musical maneira.
Achei bonito isso, minha linguagem do amor é a zoeira. Boa sorte, Jaime.
Ah, mas olha só, todo mundo que ouve Podcrastinadores sabe perfeitamente bem que se tem alguém que sofre bullying na minha mão, é o pobre coitado do meu marido. Mas, assim, eu curti muito ver o Rocketman aplicar essa estrutura de musical com músicas que a gente já conhece. E o filme é super bonito, assim, os figurinos são incríveis, incríveis, incríveis. Eu, por questões geracionais, só acompanhei o Elton John mais velho, né? Então eu não tinha ideia do festival que era o Elton John novinho. Então, assim, ver isso, ver a construção desse personagem e tal, foi muito divertido pra mim. E uma coisa que eu descobri assistindo o filme é que tem um monte de música que eu conheço desde muito pequena, que, sabe aquelas músicas, assim, que tocavam porque os meus pais estavam ouvindo? Tudo é Elton John. Tudo, tudo, tudo. E eu tive uma surpresa muito grata assistindo Rocketman, e é o único spoiler que eu vou dar, que é uma das músicas que toca, mas é pura e simplesmente por uma questão nostálgica, que foi Tem Pinball Wizard, que é de uma ópera rock do The Who?
The Who.
Que, tipo, é o álbum favorito do meu pai. Essa, o Tommy é o álbum...
É, olha, é isso aí. Enfim, uma participação do teclado bem-vinda.
Tommy é um dos álbuns favoritos do meu pai. Enfim, quando eu era adolescente, uma banda que eu gostava lançou o Pinball Wizard e aí a gente sentou juntos pra assistir. Então toda vez que essa música toca, por qualquer motivo, eu fico... Ai, meu pai! E aí quando ela tocou, eu fiquei... Eu não acredito que eles botaram essa música.
Não, mas...
Eu curto muito The Who, mas eu prefiro a versão do Elton John, de Pinball Wizard.
É, eu gosto mais também da versão do Elton John.
Agora, você tá comparando com o filme do Queen.
Bohemian Rhapsody.
Pois é, o Bohemian Rhapsody, que inclusive o diretor que terminou o filme foi o mesmo Dexter Fletcher.
É, gente, o Dexter Fletcher foi quem assumiu a direção do Bohemian depois que o Bryan Singer saiu do projeto, né? Ou seja, tem o mesmo diretor.
É o mesmo diretor. Agora, isso que a Nádia falou, tá certo, porque o filme do Queen não é um musical, é um filme de música. A gente já gravou um podcast com filmes musicais, outro com filmes de música, que são filmes ligados à música, mas não tem essa parada do cara parar de ficar lá e começar a cantar a frase. E nisso, o Rocketman...
Não tem suspensão de realidade, né?
Pois é, exato. Pois é. Uhum. No caso, na comparação dos dois, pra mim, eu gostei muito dos dois filmes. Mas eu sou muito fã de Queen, então eu vou gostar mais do Bohemian Rhapsody do que do Rocketman. Só que o Rocketman tem uma vantagem, que apesar do Elton John estar vivo e estar acompanhando a produção do filme, mostrou todos os podres que o cara se meteu. Enquanto o Bohemian Rhapsody resolveu fazer um troço bonitinho pros caras do Queen. E olha só, vamos abrandar essas doideiras mais doidas que eles viveram. Então nisso o Rocketman foi melhor... E o Rocketman, outra coisa, o Taron Egerton cantou as músicas todas.
É, eu ia falar disso, assim, isso foi uma surpresa grata.
Mas o próprio Rami Malek disse que ele, assim, uma voz como a do Fred Mercury é incantável, sabe? Você não tem como cantar uma música, você tem como reproduzir. O Terry Egerton, ele cantou e ficou muito parecido. Você consegue ver o Elton John ali nele cantando. A gente jamais conseguiria ver o Rami Malek se ele realmente botasse a voz dele, porque não existe uma voz que seja parecida, que chegue perto da voz do Fred Mercury. Então é muito difícil dublar um cara desse. Mas quem dublou, no final das contas, alguns trechinhos, né, que foram dublados e tal, foi desse cara que faz tour com a banda agora, né? Esqueci o nome dele, que faz tour com a banda do
Adam Queen. Lambert.
É bem parecido,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ele teve um cara, na verdade, teve um cara que ele é famoso por fazer cover de Fred Mercury, que ele faz uns vídeos que ele canta igualzinho.
Ele faz prateado?
Prateado. Não é, pois é. O Fred Mercury prateado. É, mas assim, um ator não conseguiria chegar nisso, né? Eu entrevistei o Rami Malek na época do lançamento do filme, e aí eu perguntei sobre a questão da dublagem e tal, ele falou que ele se sentia muito mais confortável. Na hora, ele, na verdade, ele cantava, né, com a voz toda forte, cantava, obviamente a voz dele não foi usada, mas ele cantava pra poder mostrar a expressão de força vocal, de...
Veia saltando, né, essas coisas.
Exatamente. Mas que teria que ter sido dublado, porque ele, nem que ele ensaiasse 3 anos, ele ia conseguir chegar naquela capacidade vocal. E ele ficou muito parecido com...
Então, assim, fisicamente
ou teria que escolher uma coisa ou outra, né? Ou alguém que cantasse igual o Fred Mercury, mas não ia ter nada a ver com ele.
E cantar com aquela dentadura, difícil também.
Muito difícil. Então, acho que tem todo o mérito. Mas Rocketman realmente é aquele musical mais clássico, né? É um musical, é o que você falou. Um é musical e o outro é um filme sobre uma banda.
Cara, mas o Rocketman é muito mais filmaço. Eu acho o Bohemian Rhapsody, já que a gente tá largando ele aí, né, pra falar do foco que é o Rocketman, eu acho o Bohemian Rhapsody um filme muito desalmadinho, sabe? Muito institucionalzinho, certinho, linearzinho. Parece um desses telefilme institucional de, sei lá, da PBS.
Ah, não acho não. Acho que é uma grande homenagem a ele. Ele não tava aqui pra poder se defender, sabe? Eu acho que é uma grande homenagem.
Então eu vou defender por ele. O Ben Rhapsody é bom pra cacete.
Eu acho que o Rocketman tem mais personalidade. Ele arrisca mais. Ele faz umas coisas que são lindíssimas. As cenas de tocar no show e começar a flutuar enquanto tá tocando. Pô, isso é um momento histórico
do cinema.
Essa cena é
maneira
pra caramba. Mas é que Elton John era um cara psicodélico pra caramba. É outro papo, é outro personagem também, né? Você pode viajar nessas coisas, porque ele era totalmente aquilo.
Claro,
ele era psicodélico.
Claro.
Então, sim, visualmente é diferente.
Lógico, tem toda a razão. Linguagem. Mas tô falando mais no lugar de arriscar, de imprimir uma personalidade, sabe? No caso do Dr. John, é as que casa bem com a coisa flamboyante dele. É. Mas não que eu ache que o Bohemian Rhapsody devesse ter umas cenas assim. Que eu acho que realmente, você tem toda a razão, não tem nada a ver. Mas eu acho que podia ter mais impressão digital.
Exagero.
Mais tempero. Não, mais
magia.
Personalidade mesmo.
Acho que só podia ter mais loucura, assim. Porque realmente o Fred Mercury foi um despirocado, né? Então, assim, dava pra retratar um pouco melhor isso. Mas acho que eles quiseram ficar um pouco mais reservados nesse sentido. A banda, o resto da banda tava que ajudou, participou e deixou. Teve umas brigas aí de poder não poder falar, de direitos e tal. Então, assim, uma série de coisas nos bastidores que chega uma hora que você fala, putz, o filme já tá no meio do caminho. Aí sai o diretor, aí entra outra linguagem, outro cara fazendo. Você imagina, sabe, a colcha de retalhos que não se transformou pra depois o Dexter Fletcher ter que fechar tudo isso e entregar um filme. E o cara ganhou o Oscar. Então, assim, chupa mundo, entendeu?
Assim, voltando pro Rocketman, eu acho que faz muita diferença tanto o esforço do Rami Malek de cantar, por mais que a voz dele não fosse entrar, quanto o do Taron Egerton de, tipo, conseguir efetivamente ser ele a cantar e tal, porque fica muito evidente, pra quem canta, pra quem entende um pouco, fica muito claro quando a pessoa tá só, tipo, lip-syncing, né, só fingindo, só dublando.
Sim.
E quando a pessoa efetivamente tá cantando. E isso é um negócio que sempre me perturba quando é um filme que ou a pessoa tá dublando, ou, enfim, teve a gravação e eles estão dublando só no set e tal. Porque às vezes tem uns movimentos de corpo que a galera faz que, brother, não tem a menor condição de você estar cantando e fazendo aquilo. Por mais que seja
um... Não, mas ele não tava fazendo lip-syncing só. Ele tava cantando, só não foi usado
não, eu
a
sei.
Voz dele.
É muito comendável que ele tenha efetivamente cantado por causa disso. Tem alguns filmes, e eu não vou mencionar pura e simplesmente porque eles não entram no episódio, que tem isso, tem momentos que eu fico assim, cara, essa pessoa nunca estaria fazendo isso com esse braço pra chegar nessa nota. Isso não, simplesmente realmente não faz sentido. E é muito legal, assim, o esforço do menino de querer cantar, e isso foi também uma iniciativa do próprio Elton John. Ele falou, cara, não faz. Cara, ele tá muito bom, né?
Completamente outra pessoa. Nossa, muito bacana.
Eu tava comentando hoje com o Jaime justamente isso, que o Taron Egerton, pra mim, tem mais ou menos o mesmo problema, entre aspas, do Tom Hardy, que é, ele é muito bom ator, mas, tipo, ele não é bonito o suficiente pra virar um galanzão, e ele também não é estranho o suficiente pra ser daqueles malucos, tipo, que são estranhos e as pessoas admiram porque ele é estranho.
Nossa, mas
sabe?
Os dois são lindos.
Eu acho eles lindos, mas é porque, assim, eu notoriamente tenho mau gosto. Tipo, o Adam Driver eu acho lindo e todo mundo acha horrível, então quem sou eu?
Adam Driver, ele é o homem mais lindo do mundo, gente. A gente tem o mesmo gosto.
Ah, não, né? Não, Renata.
Eu gosto da Boldrini porque ela me reafirma, entendeu?
Já ganhamos aqui. Gente, que isso? Adam Driver é um deus, pelo amor de Deus.
Tá bem, levando em consideração que Hades é um deus, beleza.
E é um deus gato, por sinal, porque essa sou eu. Eu fiquei muito feliz, assim, de ver a atuação do Taron Egerton e de ver, tipo, esse outro lado dele e o do quanto ele se dedicou. Ele realmente ficou muito feliz, ele ficou amigo do Elton John, assim. É sim, fofo ver as entrevistas deles e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, imagina, sei lá, uma pessoa da minha idade, mais ou menos, acho que ele é mais novo até do que eu. Tipo, ficou brother do Elton John. Tem ideia do nível de poder que é isso? É muito incrível.
Não, muito chique,
é
né?
Mesmo,
não,
né?
Muito chique. Você ser brother do Elton John realmente ia ser muito chique.
Queria eu.
Poder pegar aquele sapato emprestado,
aquele óculos.
Não, ele usou várias roupas do próprio Elton John, cara. Elton John pegou o figurino dele, aí apertaram uma coisinha aqui, outra ali.
Realmente é difícil. Chique, né? Gente. Cara, com isso deve ter economizado uns 3 milhões de não dólares fácil.
E realmente a roupa era tão espalhafatosa que tem uma cena que eu achei tão legal. É o início do filme, aparece ele andando num corredor de luz, com aquela roupa toda carnavalesca. E aí você jura que é a mesma cena do Queen, né? Que ele tá a caminho do palco. E de repente a gente descobre que ele tá indo pra uma reunião da Rehab.
Não fala, não fala.
É a primeira cena, é a primeira cena. É exatamente a primeira cena.
É, tudo bem, verdade.
Gente, não vai ter spoiler, mas o campo é meu, a bola é minha.
Não.
Nádia, só pra complementar esse negócio que você falou de que te incomoda quando tem alguém que tá fingindo que tá cantando, mas não tá cantando. Eu sou assim quando alguém tá fingindo que tá tocando, mas não tá tocando. Eu sempre olho pros dedos do cara pra saber se o cara tá tocando ou pelo menos tá fingindo bem.
E aí é por isso que eu odeio o La La Land, que ninguém tá fazendo nada naquele filme.
A gente assim, quando alguém finge que não vai tocar e toca, viu, Elvis?
Eu queria fazer um comentário do filme, mas tem spoiler. Não sei se eu posso, mas é que assim, esse não. Filme ele não morre no final.
Tá bom. E ele também não tem nenhum foguete, porque apesar do nome, não tem foguete.
As pessoas frustradíssimas, sabe?
Porra, eu achei que era um musical da NASA, pô!
Muito bem, minha vez. E eu tô muito feliz de falar desse filme justamente porque eu vi ele nesse ano. Eu perdi a oportunidade de ver no cinema, fiquei muito triste de perder a oportunidade de ver no cinema. E graças ao Telecine, eu pude ver ele no conforto da minha casa, na minha sala premium, que é Turma da Mônica Laços. Esse filme tem, cara... Tem muitas coisas a favor dele pra falar aqui. Eu acho que uma delas é que é uma adaptação de um quadrinho, o que
bloco
nos
de
leva
quadrinho.
Ao bloco dos quadrinhos. Achou Caruso. Que não ia ter? Achou errado, otário!
Caruso, o meu filho, eu vi esse filme no fim de semana agora com a minha família, e o meu filho disse, pai, você vai gravar podcast sobre esse filme, né? Olha só, eu vou te emprestar os quadrinhos, você precisa ler os quadrinhos, hein?
Ah, olha só, cara.
E você frustrou o seu filho, ou você fez de igual um bom pai e leu os quadrinhos e vai falar lá no bloco de quadrinho?
Cara, eu comecei, só que eu tô com um dia tão enrolado.
Seu filho é meu infiltrado na sua casa, cara. Eu tô mandando mensagem pra ele, eu tô assessorando aí. Mas, cara, mini bloco de quadrinhos rapidamente aqui. Teve esse projeto que é muito bacana, encabeçado lá pelo Sidney Guzman e a Panini, de fazer graphic novels dos personagens clássicos do Maurício de Souza. E o primeiro deles foi o Turma da Mônica Laços. E a premissa é sempre pegar autores de quadrinhos nacionais do alternativos que não são tão conhecidos no mainstream, né? E juntar aí, pegar emprestado a fama dos personagens do Maurício pra fazer esse crossover interessante. E o primeiro é do Vitor Cafage com a Lu Cafage, que, cara, é um quadrinho muito sensível, muito bonitinho, muito bem desenhadinho.
Mas vem cá, uma dúvida. O traço do Maurício de Souza é usado ou ele fez uma liberdade criativa?
Não, o interessante desse trabalho é exatamente esse. É você ter uma releitura, uma abordagem mais autoral desses personagens. Em alguns casos, uma abordagem mais adulta e tal. Não é o caso do Laços, que é toda uma trilogia com L, né? É o Laços, Lições e Tibério.
Lúcio.
É, Laços, Lições e...
Lambidas.
Lembranças. Laços, Lições e Lembranças. Inclusive, o próximo filme já tá aí.
Já tá filmado.
Seguindo,
né?
A trilogia. Já tá filmado?
É.
Legal.
E, cara, pra quem leu Turma da Mônica a vida toda, você vê a turminha de carne e osso. Bicho. Não tem preço, cara.
Não, a escolha é maravilhosa,
é muito gostoso, né?
Nossa, cara, só de falar eu fico arrepiado. É. E eu conheci esse elenco fazendo um desses festivais. Foi Santos Criativa Festival Geek. Foi um festival em Santos e tava lá o elenco pra falar do filme. Eu conheci eles pessoalmente e, assim, eu sou ator, trabalho isso já com isso, sei lá, uns 20 anos. E, cara, eu vi eles e a minha postura era: meu Deus, a Turma da Mônica! Eu não... Não conseguia desassociar, cara. A menina que faz
Julia
a Mônica...
Julia Benite.
Nossa, cara, é ótima. O Cascão, o Cebolinha, não consigo chamar ele pelo nome de ator.
Kevin Vicchiato, Laura Rauseu e Gabriel Moreira. Não,
a dinâmica deles é incrível.
Posso fazer um mimimi que todo mundo deve ter feito na época?
Faça.
Eu acho que o Cebolinha tinha que ter menos cabelo.
Cara, não faz sentido isso, né, cara? Esse casquisitismo, porque o filme é muito... O filme é muito realista, né? Ele tem umas licenças poéticas do tipo o Floquinho, coisas nessa linha, mas, cara, pra você sustentar o filme inteiro...
Eu acho que podiam fazer mais assim, pegar o cabelo mais espetadinho, dar ele uma espetadinha maior nesses pontinhos, que seria um cabelo espetado,
tá,
né? Bagunçado. Não, tá lá.
Sim,
tá lá.
O espetadinho tá lá.
Mas em algum momento tá o cabelo cai, não sei o que, você perde um pouco isso. Mas tudo bem também, chega uma hora que você já embarca tanto no personagem que você já esquece que ele não tem cabelo, que são três fiapos de cabelo pra cima, sabe? Porque eu acho que o Daniel Rezende, ele conseguiu traduzir toda a inocência ali, a doçura, a graça, o espírito dos personagens, tudo.
Pô, e que vibe gostosa, meio Sessão da Tarde, sabe? De ver um filme leve.
Nossa, uma delícia, uma graça.
Tem alguns detalhes legais pra quem sempre leu as historinhas. Tipo, tem uma cena que os quatro, o Cebolinha, a Mônica, o Cascão e a Magali, eles caem, e aí três perdem os sapatos, menos o Cebolinha. Aí o Cebolinha fica dizendo: peraí, por que vocês ficam sem sapato? É aquela piada que é só pra quem lia os quadrinhos. Esse filme, se passar fora do Brasil, ninguém vai entender essa piada.
É, tem isso.
Talvez não, porque a Turma da Mônica é publicada em várias línguas diferentes.
É verdade.
Eu sei disso, mas será que as pessoas de fora têm a relação que a gente tem com isso?
Ah,
porque
sim,
todo mundo aqui leu muito a historinha da Turma da Mônica. Todo mundo conhece muito.
Não sei, mas eu diria que pra pessoa ir ver um filme da Turma da Mônica, ela talvez fosse fã, interessada.
Talvez.
Acho que tem chance, né, de ter essa relação aí. É, mas não sei como é que é a entrada do filme lá fora. E fico pensando também no impacto que isso vai ter. Porque uma coisa que me preocupa sempre é, tipo, será que as pessoas... As novas gerações estão lendo os quadrinhos hoje, que nem a gente lia, porque assim,
cara,
isso foi uma. Era um entretenimento, né? Numa época que a gente não tinha internet, a programação infanto-juvenil na televisão era uma faixa de horário, uma determinada. Depois, acabou essa faixa de horário, você não tinha mais acesso. Então, assim, os quadrinhos, eles eram uma grande válvula de escape, né? Uhum. E hoje em dia compete com muita coisa e tal. E eu fico perguntando: será que esse filme também não pode servir de porta de entrada pra uma geração nova?
Mas eu acho que já lê, sabia? Porque quando eu falei pra minha filha que ia ter o filme do Turma da Mônica, ela já amava, já adorava. Uhum. Aí ela veio assim de trouxe do armário dela, que eu não comprei gibi pra ela da Turma da Mônica, mas ela trocou, levou o livro dela pra escola e trocou com os amigos. Ela tinha uma pilha de gibi da Mônica, da Turma da Mônica. Eu falei: como assim, gigão? Surgiu isso? Ela, dos meus amigos, me emprestaram. Eu falei: que incrível, filha. Aí eu li alguns, assim. Então, assim, ótimo. Curte, sabe? Ela adorou também, adora.
É assim que começa esse negócio de colecionar quadrinhos, hein?
Eu acho muito bacana essa retroalimentação do mercado brasileiro, entendeu? Porque Turma da Mônica é muito importante pro hábito de leitura do jovem brasileiro e tal, e são personagens nacionais e tal. E aí isso serviu pra alimentar também o cinema brasileiro, que também depende sempre desse reforço pra você botar mais gente lá e tal, e isso fazer com que uma coisa retroalimente outra. Eu acho sensacional e torço pra gente ter uma nova franquia também do Turma da Mônica Jovem, que é
vai ter.
O Sim. quadrinho mais
Foi um
vendido
sucesso.
Do mundo. Bateu Liga da Justiça num ano X lá e tal. Então,
pode esperar, porque agora partir disso, o filme foi um sucesso, foi super bem aceito. Isso aí vai virar uma franquia com toda certeza. Você pode contar com isso.
Pô, sensacional. Tô nessa torcida, cara. Já sou Chad.
Não, e tem muitos personagens, né? Nesse a gente já viu, assim, vários personagens apareceram ali, né? Nos easter eggs, assim, Aninho, Cascan, a Cascudo, Chaveco, Floquinho.
Logo no início do filme tem uma cena que eles passam por vários personagens. É bem
isso,
divertido.
Exatamente. É bonitinho.
Olha, então, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Tem uma participação do Rodrigo Santoro fazendo Louco.
Sim, o Louco.
Que eu achei maneiro pra caramba.
Maravilhoso.
É. Sempre tive um crush no Louco.
Não, o Louco é maravilhoso.
O Louco era o meu personagem favorito, porque chegou uma certa idade que eu pensava, cara, as histórias são muito parecidas. Menos as do Louco.
E o Louco foi uma licença aí nessa, porque ele não faz parte da graphic novel, né? O personagem não tá nessas histórias. Mas ele quis colocar justamente pra poder introduzir um pouquinho cada personagem ali no universo, as pessoas se sentirem, né, aquele quentinho no coração, né? E foi realmente incrível.
Eu queria ver uma adaptação do que o Louco Fuga, né? Que é a MCP, né? Do Louco. É. Cara, foi muito legal.
Não, isso
assim
é outra coisa, né, Tibério? Abrir a possibilidade pra adaptar outras graphic novels de outros personagens, cara. Astronauta,
cara, o multiverso,
você imagina...
da MSP.
Caramba!
Fazer o astronauta, cara. Pô, o Vitor Labone, né, meu cara, colega de Zorra, é louco pra fazer esse live action aí.
Pô, mas ia dar uma grana, hein, astronauta.
É.
Agora, e o Papa Capim, que é uma parada meio terror nacional também? Isso é uma, cara, isso é uma espada maneira, cara.
Cranícola.
Olha o easter egg, presta atenção no filme, presta atenção no filme.
Tem o Capitão Feio. Beleza, acho que são boas opções aí.
Eu vou falar de Jojo Rabbit, mas antes posso contar uma historinha?
Não, cara.
Oba, então já vou contar uma historinha.
Cacete, brother. Lá vai o Elvis falar de uma criação de coelho em Petrópolis.
Não, é uma historinha mais recente que alguns de vocês fizeram parte. Era 18 de dezembro de 2019.
Ah, eu não fiz parte.
Nossa, bem mais recente.
Ia ter a pré-estreia do episódio 9 no Odeon. E a gente ia ver junto porque ia ter um painel de podcastinadores antes. E aí eu pensei, cara, a minha filha viu comigo o episódio 7, o Rogue One, o episódio 8, o Han Solo, e ia ver comigo também o episódio 9, junto com a galera do Conselho Jedi, que são as sessões mais legais que existem na história. E eu pensei, vou perguntar se ela quer fazer algum programa antes comigo. E aí sabia que tava rolando o Festival do Rio, aí eu pensei, vou ver o que tá passando no Festival do Rio lá no Odeon antes da gente. Eu comprei ingresso pra ver duas sessões antes, dois filmes no Festival do Rio, pra depois ter o Podcastinadores, pra depois ter o episódio 8. Ficamos várias horas no Odeon.
Acabou o tempo do filme do Elvis, então, né? Quem é agora?
Não, agora eu vou dar motivo pro Caruso reclamar, porque eu vou falar do outro filme em vez de falar do Jojo Rabbit antes de entrar no Jojo Rabbit.
Meu Deus.
O primeiro filme era The Lodge, que é um filme que depois eu consegui ver inteiro, mas eu comecei a ver o filme, minha esposa ligou dizendo que ela tinha esquecido a chave fora de casa e que ela ia chegar. E se eu não voltasse pra casa pra abrir a porta pra ela...
Elvis chega em casa de madrugada e a esposa dele falando, você chega essa hora fedendo a filme, tá? Com essa cara cheia de Festival do Rio.
Essa cara cheia de pipoca.
Eu vi meia hora de The Lodge, aí eu saí, voltei pra casa, abri a porta, voltei pro cinema e vi a cena final e fiquei meses pra conseguir saber o que aconteceu durante o filme. E aí, depois, o segundo filme era um filme que eu pensei, que filme é esse? Não sei nada desse filme, mas era um filme dirigido pelo Taika Waititi e não sei como é que é a pronúncia
dele. Que dirigiu o Thor 3, que é o melhor filme da história do cinema.
Que o cara que dirigiu o Thor 3, estrelado pela Scarlett Johansson. Deus, cara, eu quero ver esse filme. Não sei que filme é esse, mas eu quero ver esse filme. E era Jojo Rabbit. E, cara, que filme legal.
Pô, eu não vi ainda, cara. Ainda bem que tá no Telecine, vou ver.
Você não viu ainda, Caruso? Eu lembro que eu recomendei pra você naquela época.
Eu diria que é um dos filmes mais ousados que eu já assisti.
Sim,
Meu telão quebrou, cara. Eu queria ver no telão. Como a gente tá sem cinema, eu tô muito investido em transformar essa experiência em casa, sabe? Então, eu fico guardando os filmes pra ver no telão com um sonzão e tal, como se eu tivesse no cinema. E, porra, então quebrou, aí eu fico sentado nesse bando de filme na minha lista ali, mas sem coragem de dar play, porque eu quero ver com pompa e circunstância.
Eu tô muito nessa vibe, só tô grudada no sofá, vendo um filme atrás do outro, enlouquecida.
O Jojo Rabbit, pra quem não sabe o que é um filme que se passa na Alemanha durante a guerra, e tem um garoto de, sei lá, uns 10 anos de idade, que ele é fã do Hitler, garoto alemão.
Você reparou que a maioria dos filmes que se passa na Alemanha é durante a guerra? Ninguém conta uma história.
Alemanha só tem essa história. A história da Alemanha nazista.
Mas a história, é o que o GG falou, é uma história corajosa, porque é um garoto que é fã do Hitler. E o Taika Waititi é o ator que faz o papel do Hitler, que é um amigo imaginário do garoto. E é um garoto que acha que é isso aí, que a Alemanha é maneira e que a gente tá na guerra e que legal, que divertido. E uma coisa que eu achei muito legal no filme é uma sensação parecida que eu tive quando eu vi Ilha das Flores, aquele curta nacional, que é um curta bonitinho, engraçadinho e tal. E aí, de repente, ele te joga na cara a realidade, que é pessoas estão comendo coisa que os porcos não comem. Isso aí é um filme que é engraçado e tal. Tem uma cena de rolar de rir do pessoal falando Heil Hitler. E como é que você pode imaginar uma cena engraçada? Mas é engraçado pra cacete. Até que te joga na realidade, cara, é a guerra. Não é pra rir. Essa situação que eles estão vivendo não é uma situação engraçada. E é um filme que é ao mesmo tempo engraçado, é um filme que ao mesmo tempo tem esse momento de choque de realidade, e ele termina de uma maneira tão bonita. Cara, eu achei esse filme tão legal.
Por isso que eu falei ousado, porque você misturar comédia com nazismo e holocausto, cara, e ainda sair um filme leve, que loucura, cara. É que nem andar num campo minado. Você pisa fora, ou sei lá, o passo é errado, o público vem enfurecido pedindo a cabeça do diretor, e isso não aconteceu.
É. Eu fico imaginando como é que era a reunião de executivos de Hollywood pra aprovar o filme. Olha só, eu tenho um roteiro aqui onde um garoto tem o amigo imaginário dele é o Hitler.
Mas é porque o Taika, ele tem esse perfil, né? Então, se você vai aprovar um filme que o Taika Waititi vai dirigir, você já espera alguma coisa muito irreverente, né? E ele, assim, como um filho de judeu, a mãe dele era judia, eu lembro que numa entrevista ele disse que ele como descendente de judeus, fazer um filme sobre o Hitler e mostrando ele meio abobalhado e tal, aí ele respondeu assim, pô, tem maneira melhor de dizer, vai se ferrar pra esse cara, né? Que é você ridicularizar ele, mostrar o quanto ele era patético, quanto era tão absurdo e patético tudo aquilo que ele fazia. Então ele consegue realmente de uma forma muito lúdica, né, mostrar assim o horror da Alemanha nazista, mas de uma forma como sátira, né, de uma forma sarcástica, e ele mostra os absurdos, o surreal e como era revoltante tudo aquilo, né?
E não só os absurdos, mas ele toca em assuntos pouco comuns, sabe, nos filmes nos filmes sobre isso. Por exemplo, a forma que o povo judeu é retratado pros alemães. Lembra? Eles caras falando, tem chifre, tem quatro seios. Eles fazem uma lavagem cerebral nas crianças que esse filme aborda.
Verdade.
Esse filme, eu acho que tem umas partes bem pesadas, assim. Fiquei meio bolado, assim. Tava tão legal, daqui a pouco tava ficar meio bolado. Daqui a pouco ficava legal, daqui a pouco ficava meio bolado.
Ele fica trocando. Esse sobe e desce, né? Ele vai pra momentos de drama e de comédia de um cena outra.
Mas eu acho que é justamente isso que é legal, porque, assim, em momento nenhum fica tão comédia que, tipo, fica demais e aí parece desrespeitoso. E em momento nenhum também é um filme excessivamente dramático. Ele fica ali sempre naquela corda bamba entre os dois. E aí é por isso que é, tipo, incrível, assim.
É, o próprio Taika disse que não chegou a pesquisar muito sobre o Hitler, né? Ele fez mesmo inspirado no que ele sabia e no que ele pensava sobre o Hitler, né? Que era porque pra ele era uma figura ridícula. Então ele disse que não fez pesquisas profundas pra escrever o filme.
Cara, e a relação do carinho da mãe com a criança, cara? Tão bonito.
Ah, é tão
porque ela amava tanto o filho que ela ficava triste com o fanatismo da criança, mas ela não confronta pra não confundir o menino. Cara, a relação entre os dois é tão bonita.
Inclusive, essa segundo o Taika também, foi uma carta de amor pra mãe dele, né? Pra mãe dele e pra todas as mães solteiras. Foi uma homenagem. Lindo, assim, esse filme. Tem muitas coisas profundas ali naquela história. Eu chorei, mas tanto na última cena, tanto. Acho a coisa mais linda do mundo aquela cena final.
Aquela última cena é muito...
Nossa, gente.
É. Mas a última cena de Thor 3 é muito emocionante também.
Também é.
Cara, e o ator que faz a criança, cara? Que impressionante é esse moleque.
Cara, esse moleque, ele é muito maneiro.
Ele é demais mesmo.
Ele é muito maneiro.
Não sei se a mãe, por acaso, vocês estão falando, é a Scarlett Johansson.
Isso,
e eu tava vendo, por acaso, a gente não falou que o Telecine, ele tem as opções de você ver uns extras, né, do filme. Tipo, como se fosse um DVD. E eu vi umas entrevistas lá, acho que até essa que a Renata falou do Taika Waititi, e também tem da Scarlett Johansson também contando sobre o filme. Vale dar uma olhada, assim, porque... É interessante a experiência deles fazerem, né, esse tipo de filme, assim. Que é um filme, é que vocês falaram, né, de guerra, né, tipo, mas é também um filme de comédia. É uma parada meio estranha ficar ali, né, tipo, tem a piada, mas tem umas paradas muito sérias por trás, assim, né?
Não, tipo... muito séria, porque ele toca nesses assuntos, né? Porque na época tinha aquele programa de juventude hitlerista, né? A partir daí que ele criou essa história do menino ser...
É tipo os escoteiros do mal, assim, né?
É total. Mas existia isso, era uma coisa que existia. O filme, na verdade, é baseado num livro que o Taika adaptou. Mas o Hitler, por exemplo, não tinha no livro. O Hitler é ele que inventou.
Aliás, o Taika é um cara tão esquisito. Ele ganhou o Oscar Oscar de melhor roteiro adaptado por causa desse filme. E aí filmaram ele escondendo o Oscar debaixo da cadeira da frente.
Debaixo da cadeira, muito bom.
Tipo, pô, eu vou ter que ir lá. Então deixa eu esconder o Oscar aqui no cantinho.
Mas é porque deve ser mó trambolho, né? Pra ficar, tipo, porque a cerimônia do Oscar é muito longa. Aí você fica com aquele troço no colo pra sempre. Tipo, pô, peraí, o que eu vou fazer com isso?
Deve ter a opção de você deixar em algum lugar, mas o cara quer guardar, ele quer segurar aquilo, pô.
Exatamente.
Ah, não vou ganhar não, não vou receber não, que não dá pra guardar. Calma aí.
Pesado, ficar no colo, aquele troço pesado horas,
Pra fechar isso, eu vou falar aqui do melhor filme, e concordam comigo o pessoal que vota no Oscar, de 2019, que foi Parasita, que abriu as portas da língua estrangeira pra dentro do Oscar, né, cara? A gente nunca tinha tido um filme com língua diferente do inglês ganhando um Oscar de melhor filme, e a gente chega aí com um filme sul-coreano, cara, que, porra, já tinha ganho a Palma de Ouro de Cannes, né, e além de outros prêmios, um, porra, elenco foda, um filme muito foda, uma crítica social fodida, assim,
E uma direção espetacular, né?
Todo jogo de câmera, né? Tem um monte de pontos positivos.
Mas dá sinopse aí pra quem não viu.
Esse filme, ele conta uma história de... Vou resumir aqui. Duas famílias que se encontram na vida. Sendo que uma família é de classe alta, né? Uns ricos. E uma família pobre que mora num porão de uma casa, num bairro pobre. Uma garota da família pobre, ela acaba indo trabalhar na família de ricos. E ela começa a arrumar uma forma de que toda a sua família trabalha nessa casa dos ricos, sem que eles saibam que são uma família.
Meio parasitando, né?
Meio parasitando. Isso. E você vê toda essa dualidade entre o rico e o pobre, e tem umas coisas, uma comédia meio terror também, tenta flertar com terror algumas partes assim, mas ao mesmo tempo tem uma espera de comédia, assim, meio de esconder, assim, é bem interessante, é um gênero de drama, mas tem um pouquinho de terror e tem um pouquinho de comédia, né?
Falando aí dessa família, cara, uma coisa que é bem curiosa é que, cara, é uma língua totalmente estrangeira pra gente, no sentido de que, beleza, o inglês é estrangeiro, mas a gente pega uma coisa ou outra, né? Porque a gente está muito familiarizado, né, com várias palavras. Até o francês tem alguma semelhança e tal. Cara, isso é uma língua que, assim, é outro planeta. E ainda assim, dá pra apreciar
a atuação. Uma história totalmente nossa, né?
Não, isso também, cara. Uma história totalmente nossa. Mas, cara, dá pra ver como essa galera atua bem. Eu acho isso muito doido, cara. Você conseguir apreciar uma boa atuação sem entender lufas do que eles estão falando.
O que eu acho incrível é que o diretor, né, ele falava que ele não conseguia imaginar como isso poderia fazer tanto sucesso. Ele tava contando uma história tão do país deles, né? Tão deles. Aí, e o mais impressionante, o cara não percebia, assim, que ele realmente tá contando uma história que é deles, mas que é absolutamente universal, né? Que é uma realidade, ele toca nas feridas da sociedade de qualquer lugar, né? Desigualdade, privilégio.
Talvez menos em Cuba. E agora a gente vai ter tanto comentário nesse site, gente.
Tem uma coisa do Bong Joon-ho, que é o diretor. Eu tava vendo o Oscar e, assim, o filme tava concorrendo, acho que é 6 Oscars diferentes, ganhou 4. E ele tava cotado, era a grande certeza que ia ganhar de melhor filme estrangeiro, melhor filme em língua estrangeira, né? E tinha boas chances de ganhar roteiro. Então ele foi lá, subiu no Oscar pra agradecer o de filme estrangeiro, depois subiu de novo. Beleza, tô aqui pra ganhar o meu de roteiro e vou curtir a noite, porque afinal tá bom pra mim.
E aí,
na hora
incrédulo.
Que foi o diretor, ele ganhou de novo e, tipo, o cara subiu e você vê que ele não tava esperando aquilo.
Não.
É tipo, ele falou: olha só, eu tô aqui ganhando um prêmio e quem tava concorrendo comigo é o Martin Scorsese. E eu tava na faculdade estudando o Martin Scorsese.
Exatamente.
E eu tô aqui vendo o Quentin Tarantino e é o cara que trouxe o cinema do Oriente pra cá, pra Hollywood. E eu tô aqui no meio das pessoas e por que que eu tô aqui ganhando e eles não tão ganhando? Cara, o discurso dele foi um dos momentos mais legais da história do Oscar.
Foi lindo. E abriu um precedente, né? Quem sabe já estamos nós lá, né?
Até porque histórias como essa a gente tem, né?
Totalmente. Mas, assim, a forma como conta, né? Esse filme é arrebatador.
É que direção impressionante, cara. Você fica colado na tela, colado em cada segundo. Nossa senhora. Bacurau tem um pouco isso também, né?
Ele conversa com Bacurau, né? Porque ele tem essa coisa de depois daquela virada do roteiro, aquela virada que você fala, que isso, gente, com um Drink no Inferno, né? Tava vindo de um jeito, daqui a pouco...
E também tem essa direção que... mesmo quando nada tá acontecendo ainda, você tá tenso.
Tá tenso, tenso.
Como que eles conseguem isso? Eu acho impressionante, cara.
Eu vou te falar que um dos responsáveis por isso é o contraste de ambiente que o diretor ficava fazendo, cara. É. Mostrava a casa pobre, toda apertada, tipo, quase que dando claustrofobia. Aí, de repente, cortava pra aquela casa rica, filmada do centro, né? Tipo o Wes Anderson, sabe? Cara, com aquele, todo aquele espaço em volta. Caramba, você respirava aliviado e, de repente, voltava pro ambiente fechado de novo. O cara ficava jogando com isso. Cara, realmente é muito bom.
Não, cara, chega uma hora que você consegue imaginar, assim, o cheiro das coisas, né? Que é muito louco isso, né? É tudo de uma forma muito exagerada, cômica, né? A violência também é aquela coisa que você ri de nervoso, né? Então tem tudo isso, tem todos esses elementos que você realmente, você começa o filme, vai até o fim assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente fica numa sede pra saber o que vai acontecer com esse filme. É brilhante.
Você falou do cheiro agora, fiquei preocupado com aquela cena do banheiro, cara. Não queria sentir aquele cheiro não, que é do você.
E pra mostrar que podcastinadores não é modinha, a gente já falava do Bong Joon-ho desde o outro episódio de indicações que a gente fez, que eu falei do Hospedeiro.
É, hoje.
Olha só. É, já achava bom antes.
Pois é, já sabia disso.
Olha, quem não assistiu, espere pra ver, viu? Vai, é um final assim.
Esse é um filme obrigatório, cara.
E depois de ver esse filme, você nunca mais vai sentir aquele cheiro de chuva e pensar, caramba, que cheiro gostoso de chuva, né? É. Pô, que bom.
Isso. Que bom que tá chovendo, né? Pra pensar assim.
É, putz. Não, esse filme é interessante por isso, né? Quando você acha que já sacou o filme, ele chuta o seu estômago, cara.
Exatamente. É um soco atrás do outro. Você não saca o filme até subir o crédito final.
Impressionante, impressionante.
É impossível a gente não sair do filme se questionando, né? E até se questionando quem é parasita nessa história, né? Porque tem o rico, que é parasita do pobre, o pobre parasita do rico. Então, assim, você, quem é o parasita ali, né? No final das contas.
É verdade, hein? Tinha feito essa correlação ainda não. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui a dois finais de franquia que a gente acompanhou por tanto tempo, que foi Exterminador do Futuro, Destino Sombrio e Rambo Até o Fim.
É tipo a Copa Brucutu do Telecine.
Né? Rambo Até o Fim, até que digam o contrário.
É, cara, o Rambo ainda tem uma cena pós-presto que dá a entender que pode ter mais coisa, assim.
Ah, Exterminador também, né?
Então. Eu lembro quando eu vi Rambo, que teve um pessoal criticando, ah, porque olha só, é violência gratuita. Gente, vocês nunca viram Rambo, não?
Isso é Rambo, cara! Eu vi isso também.
Com exceção do primeiro, todo filme é violência gratuita, né?
Exatamente. Era isso. Era o cara pegando uma metralhadora daquelas que precisa de tripé pra carregar, bota no braço e sai metralhando a galera. É isso. Rambo sempre foi assim, gente.
Eu uma vez li uma crítica do Fantasma da Ópera, a adaptação do musical da Broadway, reclamando que tinha música demais. Então, assim... tem umas coisas que simplesmente não tem explicação.
Muita música e pouco fantasma.
É. E esse filme do Rambo, especificamente, eles resgataram um clima totalmente Charles Bronson, né, cara? No Desejo de Matar. Ainda era a essência, né, do Rambo? Tipo, o cara continua solitário, continua paranoico, né? Até pra fazer aquele bunker gigante com tanto túnel, tem que ser assim. Mas ele continua violento, cara. Ele continua sendo criativo na hora de matar. Isso é a essência do Rambo, né?
É tipo Esquecer de Mim quando crescer, assim.
Outro que foi criticado, mas eu achei injusto, foi justamente o final do Exterminador, cara. Eu achei esse reboot que eles deram bem interessante. Tipo assim, o dia do julgamento não aconteceu, e aí, até porque a gente viu, né, os heróis no último filme impedindo, né, o cataclisma lá. E aí é de se esperar que as coisas mudem, cara. E aí acabou mudando tudo. São novos viajantes no tempo, tem uma nova John Connor, não tem mais Skynet. Realmente, eles conseguiram mudar a história, e agora ela pode continuar de um jeito diferente. Eu diria que...
GG, ninguém se importa, cara.
Não, se importa. Com esse, se importa,
o filme pra entrar nos melhores do Telecine de 2020 não pode falar mal de Sky e de Net, entendeu? Então...
GG, vou te falar que eu gostei da personagem lá nova, que é que é Enhanced, aprimorada. Eu gostei desse conceito novo, só que o filme em si... Achei tão...
Esse Exterminador do Futuro eu não vi, não. Eu deixei pra ver o próximo.
Mas me diz uma coisa. Ok, você não achou tão bom. Mas tirando os dois primeiros, que são os melhores incontestavelmente, qual é melhor que esse, cara? Porque todos vieram meio...
Salvation?
Ah, não. Mas nem pensar, cara. Esse deu uma resgatada. Até porque, sei lá, talvez o James Cameron tá no projeto, tenha dado uma melhorada de qualidade. Mas os outros todos foram muito ruinzinhos. Esse aqui é aquele mediano que escapou, sabe? Eu diria que ele é o terceiro melhor.
Olha só, Então, todos lá no Telecine, a pessoa pode entrar lá, ver todos e depois dizer pra gente o que, que acha, qual que é melhor. É,
eu só queria pedir pras pessoas não assistirem o filme da Ladybug, que é o único que tá na frente do Não Vamos Pagar Nada na lista dos mais baixados, tá? Então, se vocês puderem sumir com isso na lista aí dos filhos de vocês e tal, eu agradeço.
Falando em franquia...
Mas, cara, não importa o quanto tentem me dissuadir, eu quero ver Hellboy, o Hellboy novo. Tô em casa, não tem ninguém pra me segurar, ninguém pra me pedir, vou ver Hellboy, sim.
A cena dos gigantes é maneira, ponto.
Quero ver dizer. Projeto Gemini também, do Will Smith com o Will Smithinho.
Que não é o Will Smith com o Jaden Smith, não, é outra não, não. coisa.
É o Will Smith com o Fresh Prince of Bel-Air, é outra parada. Isso. E um espião animal também, que é a animação que eu tô louco pra ver também.
Cara, esse é muito bom. Esse eu assisti o trailer na CCXP, fiquei desesperada querendo assistir, e assisti, e é muito bom. Recomendo 10 de 10.
Pô, esse tá acho aí. Que é o único que a gente falou, acho que eu não vi ainda.
Doutor Dolittle com a gente, uma chance de a gente reencontrar Homem de Ferro com Homem-Aranha.
Tem um filme que eu me diverti, que minha esposa adora, que é o Paulo Gustavo e Minha Mãe é uma Peça. Aí tá o 3, tá na nossa listagem aí.
Isso aí, Vivo Cinema Nacional. Também tem Os Parsas, né, com o Whindersson Nunes.
Os Parsas. É, isso eu não vi,
esse
não.
Esse Whindersson Nunes é muito engraçado, cara.
Os Parsas, eu tô querendo assistir, eu ainda não assisti.
Também tem o melhor filme desse ano mesmo, que saiu esse ano no cinema, que é Sonic. Que acho que foi o único.
Pô, cara, tá zoando, Sonic é bom pra caralho, hein, cara. Me surpreendeu pra caralho.
Aí, agora que a gente perdeu a credibilidade total aqui.
Fui no cinema, eu vou ver o Oscar só pra ver quantas estatuetas o Sonic vai levar.
Ele vai ganhar pro W, né?
Vai, é todo jeito. Cara, Jim Carrey tá em excelente forma no Sonic. Tá,
Jim Carrey tá mandando bem.
Naquela velha forma de sempre.
Que Jim Carrey, eu achei que era o Afonso Solano.
Falando em franquias que foram alteradas, alguém viu o Brinquedo Assassino Novo?
Não,
eu vi.
Não.
É bom?
Cara, o Brinquedo Assassino Novo tem uma coisa que ficou esquisita, porque o antigo, ele era um boneco possuído por uma alma maligna. Esse não, esse aí é um robozinho e é uma inteligência artificial. Peraí, cara. Você acabou com o conceito.
Ah, mas
parada.
Eu achei maneiro.
Não,
filho
não.
Do Hall.
Ele é um robô hackeado, é isso?
É.
Não.
Você vem no episódio do Telecine pra falar mal do filme que tá na lista de melhores de 2020, né? Melhor você não falar, cara.
É, nada a ver. Tá certo o reboot, porque roubou a identidade do Chuck.
Não, uma coisa que eu achei muito maneiro desse Brinquedo Assassino Novo é que a voz do Chuck é o Mark Hamill, o nosso isso, eterno sim, Luke sim, Skywalker. Sim, sim. E assim...
Gente...
Olha só. E ficou muito bom, sério, real. E sim, a mãe é verdade, do é menino dono do robô é a Audrey Plaza, que tem cara de maluca assassina.
Ela tem mesmo.
E 100% combina com tudo.
Então o problema do Elvis foi headcanon. O
que mais que tem de terror aí, Elvis?
Peraí, o cara que tá perguntando o que mais tem de terror.
Ah, deixa eles conversarem, gente.
Não vai ver, tem medinho.
Nádia, você viu que tem um cemitério maldito novo?
Eu vi, e assim, eu gosto muito, todo mundo que me conhece um pouco mais sabe que eu gosto muito de Stephen King, né? Então, quando eu vi que ia ter Cemitério Maldito, eu fiquei muito empolgada, e aí eu assisti. Eu achei interessante o filme, mas eu fiquei meio na dúvida em uns pedaços, e aí agora eu vou poder reassistir, porque eu gosto muito da premissa dessa história, que aí tem a criança que é o demônio encarnado, quase. Eu gosto dos filmes que tem criança que são o demônio encarnado, me prepara pra ter sobrinhos, filhos,
mas a gente tá falando de todas as crianças, assim, quando chega uma certa idade, né?
Tipo... Pois é, eu vi um vídeo, inclusive, no outro dia, que era um maluco assim, não, às vezes perguntam pro professor quantas crianças ele tem na sala de aula, e a pessoa precisa especificar se é presencial ou espiritual, porque tem umas crianças que tem uma legião, né? Eu me senti tão representada, porque tem umas crianças que parece ter uma legião morando dentro, uma coisa terrível. Mas eu gostei bastante do Cemitério Maldito. Você gostou, Elvésio?
Gostei.
Tem que gostar, Elvésio. Aqui, porra, tem que gostar, tá?
Agora, o Maria e João não é uma refilmagem. Pegou a história do conto do João e Maria, eles mudaram pra ser Maria e João, e, cara, o visual do filme é maneiro pra caramba. Não sei se alguém chegou a ver.
Me remeteu bastante aquele The Witch, sabe?
Sim, tem um pouco disso, sim.
E não a tem menina, uma pegada meio sim, parecida?
E é a menina que fez o It.
It. Uhum. Eu gosto muito dessa atriz, ela é muito boa.
Sim, sim.
Esses contos de criança, esses contos folclóricos infantis, todos eles são muito assustadores se você vai ler no original, né? Então eu sempre gosto quando fazem essa releitura de terror dos contos infantis. Eu me amarrei nesse filme, eu fiquei tipo, yes, é isso que eu quero, eu preciso de mais disso. Agora, pra fechar a lista de filmes de terror, eu posso falar de Cats? Não, sacanagem. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu falo, comigo. Eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tão contente.
gente chegar nos nossos finalmente, vamos aproveitar a nossa presença ilustre aqui, né, da Renata Boldrini, para saber um pouquinho mais do programa dela, onde o pessoal pode te assistir, como é que tá sendo lá. Conta pra galera aí do Podcastinadores, Renata.
Isso aí. Epa, momentinho jabazinho aqui, né? Afinal de contas, a gente tá fazendo um pod especial pro Telecine.
É isso aí. Até porque daqui a pouco eu vou querer fazer o jabá do meu filme também, então aí eu já tô com livre.
Já aproveita, já esse blocão aí pra fazer o jabá, leve. Né? Bom, seu filme tá no Telecine, então tá tudo certo. Pode fazer
tá
o jabá.
Tá tudo em casa.
Tá tudo em casa. Eu não vou pagar nada, tá pago, né? Pois é, o preview passa toda semana, né? Toda segunda-feira no Telecine, e aí também vai para as minhas redes sociais. Falo sobre as... Agora a gente tá com estreias meio escassas, né, ainda. Uhum. Então a gente ficou durante essa quarentena aí dando boas dicas da programação, curiosidades e mostrando entrevistas que eu ainda tinha guardada, né, que a gente começou a fazer no começo do ano para poder alimentar o programa aí durante esse ano. Mas foi muito bacana, porque as pessoas, como estavam muito em casa durante esse tempo, né, eu acho que pro Telecine, uhum, apesar de toda essa loucura, de todo esse ano surreal que a gente teve, as pessoas passaram a consumir mais entretenimento dentro de casa, mais audiovisual, e ver muito mais filme. Então o Telecine ficou muito bem abastecido, né, com muitos filmes legais, porque as pessoas pararam para descobrir o streaming do Telecine, enfim, descobrir, uhum, a quantidade que a gente tinha de bons filmes no nosso catálogo. Então isso foi muito rico pra gente.
Inclusive lançamentos no streaming, direto, que foi o caso.
Que foi o seu
não
caso.
Não vamos pagar nada o filme.
Exatamente. O Telecine lançou o selo, né, Premier Telecine, que é um selo super novo, que são filmes que já lançam direto na nossa plataforma. Que é o caso do seu filme, né, Não Vamos, uhum, Pagar Nada, que é o filme do Caruso com a Salamanca Schmutz.
E que foi super bem, né, cara? Foi super bem, ficou na lista dos mais streamados, sei lá.
Tá bombando lá no Telecine o filme, tá bombando.
E, pô, e quero já aproveitar pra fazer esse convite pra todo mundo que tá ouvindo a gente, cara. Vale muito a pena assistir.
Tá divertido.
A gente fez toda a coletiva com a Boldrini. E, cara, pô, um filme ágil pra caramba. Você começa a ver, ele vai assim, sem parar. Ele é frenético, é uma comédia non-stop. Até porque ele era baseado numa peça de teatro italiana. Então, cara, é sem parar. E a Samantha? A Samantha é muito engraçada. Eu nunca vi a Samantha tão engraçada quanto eu vi nesse filme, viu?
Não, mas seu personagem tá muito bom também, Caruso. É o policial. Não, gente, tá muito engraçado. O policial, muito engraçado.
Eu me diverti muito podendo fazer... Tentando fazer o mais sério que eu conseguir. Tentando ser o mais Jack Bauer que a minha fisionomia permite.
A ideia da história é muito legal também. E é uma história, que é outra que eu falei lá na coletiva, que é um filme que é uma comédia super popular também. A galera, sim, se amassa, se diverte. Mas tem muita crítica social ali naquele,
exatamente,
filme.
Exatamente.
Então é um filme que, sabe, dá pra você bater o olho em duas coisas também, né? Você analisar outros pontos, outras camadas no filme. Mas de uma forma leve, divertida. Esse texto é muito bom. Esse texto.
Muito bom. Então faça o voto que a galera vá lá, baixe, e aí baixe de novo pra assistir em outro cômodo da casa. Pague várias vezes o Não Vamos Pagar Nada.
Não, pra quem já assina a Telecine, tá de graça mesmo, não vai pagar nada. Se você. Nada mais, entendeu? Já tem Telecine, ou já tem só o streaming, um aplicativo do Telecine. Se tiver uma coisa ou outra, já é seu, meu amigo. Não precisa baixar mais nada.
Então é isso, pessoal. A gente falou aqui de um monte de coisas que valem ser vistas e revistas. Tudo que foi falado tá no streaming do Telecine. Na verdade, a gente se baseou na lista Os Melhores de 2020, que tá lá na home pra você conferir, se você não lembrar de todos que a gente falou.
Sabe que essas listas é o que eu mais gosto lá? Tem várias listas, tem sobre tudo. Tem lista de filme politicamente incorreto, melhores efeitos especiais, filme pra quem tem insônia, anos 80, aí, anos 90. GG, tem até lista de filmes com até 95 minutos. Pra que série? Ou só de filme curto?
É verdade.
Mas tipo assim, como é que é filme pra quem tem insônia? O cara fica dormindo durante o filme todo, aí tu fica assistindo, dá vontade de dormir, é isso? Como é que funciona?
É tipo esses Fuga da Galinha, com as ovelhas pulando e tal, uma coisa assim.
Ah, entendi.
Mas a melhor lista de todas é a nossa, que agora tem a lista do Podcastinadores lá também.
Olha!
É uma coisa que eu gosto, sem brincadeira, é ficar montando lista. Eu acho que eu gasto mais tempo montando lista do que assistindo as paradas. Eu gostaria de fazer isso profissionalmente, viu? Tipo, ser tipo um personal lister, sabe?
Um curador de filmes.
Tem minha lista lá também, tá? Renata Boldrini. Olha de vocês.
Olha aí.
Ó. Olha só. Olha aí.
Pô, depois a gente tem que colar a lista dela e roubar uns filmes dela e botar na nossa lista. Mas você pode ir lá ver a nossa seleção de filmes imperdíveis, não só de 2020, de todos os tempos, todos disponíveis já pra assistir.
É isso aí, confere lá. E se você ainda não tem o streaming do Telecine, acessa telecine.ne/podcrastinadores pra assinar. A boa notícia é que os 30 primeiros dias são grátis pra novos assinantes experimentarem.
Olha aí. Então é isso. Bora acabar mais cedo essa gravação que eu ainda quero assistir um hoje antes de dormir.
Sim, filmes pra quem tem insônia.
Cara, imagina ver um filme todo em ASMR.
Ó, pra quem tem insônia, se eu puder indicar alguma coisa, assistam Cats. Sério, um dia eu ainda vou conseguir falar de Cats nesse podcast.
Vamos todo mundo assistir um filme depois daqui. Eu já indico um filme pra vocês, hein? Magnatas do Crime, que é sensacional, o filme do Guy Ritchie.
Ah, é?
Guy Ritchie.
Ah, olha, eu já vi.
Guy Ritchie.
É o último dele que estreou no, é desse, pô, também, dessa premiere Telecine. Estreou no cinema, ficou há pouco tempo agora no cinema, durante a pandemia. E já tá no streaming do Telecine. É filmaço, gente. É filmaço, realmente, com Matthew McConaughey. Inclusive, tem uma entrevista que eu fiz com o Matthew McConaughey durante agora a pandemia, né? Entrevista virtual, ele lá e eu cá. Tá aqui, postei hoje aqui no meu Instagram. Vocês vão lá, por favor, comentem, né? Vejam.
Tem o Hugh Grant fazendo um papel que não tem cara de Hugh Grant.
Maravilhoso! O papel do Hugh Grant é maravilhoso. Vocês têm que assistir esse filme, gente. É sensacional.
Eu tô querendo tirar o gosto ruim do Guy Ritchie do Rei Arthur dele.
Tu vai, mas tu vai tirar fácil, porque esse filme
é muito bom.
Eu sou fã dele, cara.
Não, o Guy Ritchie, tá, esse filme é uma volta dele lá pros filmes de origem. Porcos e Lock, Stock and Two Smoked Barrels, né?
Os Net, Jogos Trapaços dos Cães Fumegantes,
isso.
Pô, caraca, cara.
Você vai amar, você vai amar. É divertido, o elenco é sensacional. Cada personagem melhor que o outro, gente. É sensacional, de verdade.
Gente, não vou nem indicar nada, eu vou ficar só na indicação da Boldrin, cara. Que luxo, cara. Que luxo ter essa mulher aqui, gente. Meu Deus do céu.
Gravador, mas vamos lá.
Ah, fica de olho nele de vez em quando, hein?
Se cair, você avisa que a gente paga.
Isso. Fica sempre de olho nele.
A gente tem essa combinação com o Elvis também, por causa da idade.
Que piada boa, Tibério. Ah, não, não, Tibério.
Vem cá, deixa de ser intolerância. Nós somos intocáveis.
Parasita.
Ai, meu Deus do céu, gente. A gente fica brincando assim, parece até quatro irmãos.
Gente.
Caralho, já...
deixa... Ó, a pergunta que não quer calar, a gente começa quando esse negócio?
Pô, deixa eu começar, não sei, cara, mas eu acho que os padrinhos vão falar, não vamos pagar nada.
Valeu, gente. Valeu. Adorei de novo.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, valeu.
Por que você tá expulsando ela, cara? Deixa ela ficar aí.
Tem, não, é o final, porque ela falou que ia
tchau,
sair.
Tchau, tchau, tchau.
Ela
tchau.
Falou que ia sair?
Ah, é pra eu sair mesmo? Achei que, tipo, estamos fechando. Não,
olha só. Agora não. A gente...
Gente, que constrangedora. Ela tá na porta do lado de fora. Podia pelo menos esperar o Uber dela chegar.
É brincadeira.
Tipo, corte.
Aqui, tô servindo um cafezinho problema. Aqui.
Né? Fica, vai ter bolos.
É, vai ter pães também.
Eu disse que esse plano era infalível.
Finalmente o plano seu deu certo.
É porque a gente fez junto, né?
Sim.